Rádio do Bom Fim, 12ª jornada, Liga 3. Vamos à constituição oficial das equipas. O Clube Atlético Pedro Pinheiro vai alinhar. À altura de irmos à constituição oficial da Sociedade União, 1º de dezembro, vai alinhar.
A temporada 2023-2024 é histórica para o Conselho de Sintra, que pela primeira vez na história da competição tem dois clubes a participar na Liga 3, o terceiro escalão do futebol em Portugal. Olhos que não veem, coração que não sintra. Episódio número 1, Dores nas Costas.
Suárez, deixa jogar com o principal, jogamos com o principal.
Mas não vai deixar.
Não vai, não vai. O preto não deixa.
Eles vêm de preto.
Bordo?
Ah, então não deixa nenhum.
Antes do apito inicial, a cor do equipamento é tema no Parque de Jogos Pardal Pinheiro. Vai jogar a equipa de Júniores do Pedro Pinheiro.
E vermelhas?
Não é que não deixo isso?
Não deixo uma é vermelha.
Não temos vermelhas, claro, não deixo preto. Vermelhas costumam estar aqui.
Miguel Santos é coordenador técnico da formação do Pedro Pinheiro e treinador adjunto da equipa de Júniores, os sub-19. Neste dia, foi também técnico de equipamentos por uns minutos.
Há um cesto de meias dos séniores brancas que ainda não foram estreadas e têm autorização para as utilizar.
Os séniores encontravam-se à mesma hora no estádio do Sintrense para disputar uma partida de Liga 3 diante do Alverca. Com eles, foi o técnico de equipamentos do clube, deixando Miguel e a sua equipa com um pequeno problema, entretanto resolvido. Estavam fora também muitos dos adeptos, entusiasmados com mais um jogo de Liga 3.
Para as gentes da terra foi ótimo, por um lado, porque foi mesmo excelente para o pessoal. Ter uma equipa neste nível é ótimo, no entanto foi uma experiência muito difícil.
A situação da SAD do Vila Franquense, que se uniu ao Desportivo das Aves e que levou à criação do Aves SAD, que milita na 2ª Divisão, e a tentativa frustrada da B SAD a unir-se à SAD do Cova da Piedade, levaram ao convite feito pela Federação Portuguesa de Futebol ao Pedro Pinheiro, que tinha terminado a fase de subida de divisão à beira do sonho, num terceiro lugar.
Como é que se viveu? Viveu-se logo numa correria enorme, porque a direção mudou, a equipa técnica dos séniores manteve-se, no entanto, uma coisa é que estamos a preparar uma equipa para jogar o Campeonato de Portugal, outra coisa é que estamos a preparar uma equipa para a Liga 3.
Esta situação torna o Pedro Pinheiro numa das equipas mais vulneráveis da Liga 3. Com 4 jogos da fase de manutenção da competição realizados, o clube ocupa o penúltimo lugar da Série 2, com 5 pontos e um duro caminho para a sobrevivência.
Somos a única equipa que não é profissional, somos a única equipa na Liga 3 que treina à noite, todas as outras treinam durante o dia, somos a única equipa que 20% dos jogadores que são amadores, as outras não. Nós temos vários jogadores que trabalham durante o dia, saem às 7, 8 da noite e vão ter o treino às 8h30. Isto na Liga 3 não é realista, isto não acontece.
Entre a vontade de crescer e as dores do crescimento, nem tudo foram sonhos cor-de-rosa ou contos de fada.
Temos situações de conflito, a sala, sempre dividimos os séniores, a sala de técnica, a sala de reuniões, a sala de trabalho, técnica, era conjunta, portanto era a formação e dos séniores. Este ano os séniores quando assumiram, a equipa técnica nova que entrou, disse que não se queria misturar. Então teve que se arranjar uma nova sala só para a formação, para os séniores poderem ficarem com aquela.
A separação entre as conquistas dos séniores e a situação das várias equipas da formação é para Miguel a consequência menos positiva da subida de divisão da equipa principal do clube.
Faz com que a formação se sinta deixada de parte, faz com que a formação não vá assistir aos jogos dos séniores, faz com que a formação não sinta parte integrante dos séniores, portanto, e a parte anímica é muito separada. Por exemplo, os séniores se ganham, o ano passado e há 2 anos, era de orgulho para a formação. Este ano, se os séniores ganham, é um bocadinho indiferente para a formação.
O recíproco também acontece. Depois de toda a situação dos equipamentos estar resolvida, a equipa de júniores do Perpinheiro derrotou o Alto de Lisboa por 5-2. E ao intervalo já reinava o clima de confiança na cabeça de Miguel, plenamente focado na função de treinador.
Portanto, podemos tirar um monte ao delegado ao Hotel 2, encostas o governo numa das linhas, ainda há mais tempo, ainda há mais tempo, e a Silvia entra para experimentarmos isso, com mais tempo. E tu podes trocar os dois olhos, dás mais tempo ao Garrido também, fica o Garrido de um lado e o governo do outro.
Depois dos jogos, voltam as questões mais burocráticas com que Miguel, por ser coordenador técnico da formação, também tem de lidar.
Por exemplo, uma vez que os séniores não informaram a formação que iam treinar à segunda e os júniores treinam à mesma hora, então os júniores chegaram ao clube e o campo estava reservado, entre aspas, para os séniores, porque os séniores não colocaram no planeamento. No entanto, os séniores estão lá, têm que treinar, que é a prioridade. Então nós tivemos que arranjar um campo à pressa. Um dos clubes que tem trabalhado connosco este ano, o Montelavar, cedeu o seu campo nesse dia, mas foi assim muito à pressa.
Ainda assim, o balanço geral para a formação é positivo. Nunca o Perpinheiro tinha tido tantos atletas inscritos e nunca todos os departamentos do clube tinham funcionado tão bem. Mesmo na região, tudo mudou.
O Perpinheiro sempre teve rivalidade com o Negrais, sempre teve rivalidade com o Montelavar e este ano, através da coordenação, conseguimos unir os três. Portanto, vou dar um exemplo, quem conduz a carrinha do Perpinheiro é um dos diretores do Negrais. O Montelavar cede-nos o campo à segunda e o Negrais cede-nos o campo à terça, quando necessitamos. Portanto, nós aqui, do nada, conseguimos ligar os três clubes que não se falavam, não havia relações sequer entre os três clubes.
O resto da temporada continuará a ser uma tarefa dura para a equipa principal do Perpinheiro, que luta para não descer de divisão. Caso aconteça, garante Miguel, não vão ser dados passos atrás, pelo menos na formação.
E a descida de divisão não é algo que não nos está na cabeça. É o que vai acontecer, provavelmente. E a descida de divisão, para nós, é um ponto até positivo. Porque vamos voltar a ser humildes, voltar a descer ao nível que se calhar devíamos estar. Mas já demos o salto. Portanto, a formação já ganhou com isto.
Têm de ser largas as costas para o Perpinheiro conseguir sobreviver na Liga 3. As circunstâncias tornaram possível dar o salto, mas o precipício é muito alto e as vertigens assustam. Até ao final da temporada, o clube tentará resistir. Dois pontos à frente do Perpinheiro na fase de subida na temporada transata, o 1 de dezembro teve mais tempo para preparar a presença na Liga 3. Tempo esse que não permitiu tornar o inesperado esperado, pelo menos para Taslim Soalé, presidente da SAD da equipa de Sintra.
Foi uma situação para nós um bocado inesperada, porque não era objetivo do clube subir, mas pelo excelente trabalho desenvolvido pela equipa técnica, pelos jogadores e o restante staff que acompanha normalmente toda a equipa e pela toda a nossa gestão, culminou com essa subida de divisão.
Se o Perpinheiro encontrou um campo no concelho, o 1 de dezembro teve de colocar a casa às costas e durante grande parte da temporada jogou em Ponte de Sor.
O antigo treinador, que era o Ronazzi, tinha uma ligação muito forte com o Ponte de Sor, com o Atlético Ponte de Sor, e porque treinou lá, foi coordenador da formação e não nasceu lá, mas até ainda tinha família de lá.
Tudo parecia estar resolvido, não fosse um pequeno grande entrave. 160 km de distância e uma viagem nada agradável para jogadores, staff e adeptos.
O Eleito Condessor é um estádio muito, 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 muito bom, relevado top, tem duas pessoas impecáveis a cuidarem diariamente da relva. E é um clube, como está nas divisões distritais, treina só 3 vezes por semana e tinha todas as condições, só era 160 km e sem autoestrada, bastante desgastante. E como não tínhamos outra hipótese, aí nesse momento era participar na Liga 3 ao Ponte de Sor.
3 meses depois, tudo voltou a mudar para o 1 de dezembro. E em novembro, apareceu um novo estádio. Se na chegada à Ponte de Sor, o antigo treinador do clube com boas ligações à cidade foi fundamental, na mudança para Setúbal, um acionista teve o papel principal. O 1 de dezembro joga agora no Bonfim, no estádio do Vitória Futebol Clube.
Não estamos lá gratuitamente, claro, porque aquilo não uma instituição de utilidade pública, ao contrário do Ponto de Soro, mas em relação a custo-benefício, acreditamos que foi a melhor solução irmos para Setúbal, que é um estádio mítico.
Nem tudo estava bem no Alentejo. Apesar das condições para jogadores e staff, não obstante a viagem, a mais importante parte do futebol não estava satisfeita. Os adeptos.
Nós, quando começámos na Distrital, se calhar tínhamos uma média de 50, 60 apoiantes. Quando subimos à terceira liga, se calhar tínhamos uma média de 300, 400 apoiantes ou sócios do clube, sócios, simpatizantes.
Quem o diz é José Francisco Gomes, presidente do 1 de dezembro. Também os adeptos passaram e passam meses a saltar de casa em casa, o que travou um trabalho feito ao longo de vários anos.
Isto é um trabalho que foi feito de identidade com o próprio projeto, com o próprio clube, e no qual a gente teve aqui um corte muito grande. Portanto, se tivemos um corte muito grande em termos daquilo que eram os nossos adeptos, que são muito importantes naquilo que também podem transmitir à equipa, tivemos um handicap muito grande naquilo que é andar com a casa às costas para Ponte Soro, e isto cria um desgaste muito grande.
De Setúbal a Sintra, o conta-quilómetros continua a crescer. São 70 quilómetros, ainda assim menos de metade do que os feitos nos primeiros jogos na condição da equipa da casa, uma casa emprestada.
Nós também pensámos nos nossos adeptos quando pensámos em vir para Setúbal, porque é muito mais perto para eles e vão comer um choquinho a Setúbal e vão ver o 1 de dezembro.
Apesar das dificuldades, o objetivo é claro. Continuar a ter os mesmos problemas, ainda que em doses diferentes, na próxima época. Seria sinal de que, o 1 de dezembro, com 4 jogos da fase de manutenção já disputados, deixaria o último lugar.
Nós não estamos a pensar em descer. Nem acreditamos que isso possa ser uma hipótese. E agora vamos ver se somos competentes ou não, se aprendemos com os erros do passado, desta primeira fase, para tentarmos dar a volta e atingirmos os objetivos.
Ao sair de casa, os adeptos do 1 de dezembro continuam a ter de pegar em bem mais do que o cachecol quando atravessam a rua. Não para se dirigirem para o estádio, mas para entrarem no carro e atravessarem a ponte. Problemas que Taslim Soalé considera municipais.
A instituição 1 de dezembro, a instituição Pedro Pinheiro, Sintrense, fazemos um bocado do que o Estado deveria fazer em termos, ou que faz em termos de desporto, não é? Porque nós temos muitos atletas com dificuldades, com nós, o Sintrense, o Pedro Pinheiro, de certeza absoluta, que treinam e não pagam, e nós ajudamos, e estaremos sempre aí para ajudar. Por uma mão, nós ajudamos o Estado, e o Estado ajuda-nos a nós.
Tanto o 1 de dezembro como o Pedro Pinheiro continuam a sonhar e a ambicionar a manutenção. Mas a que custo? Em Sintra, a presença de dois clubes na Liga 3 sente-se em vários lados. Noutros, a ausência de resposta é ensurdecedora.
Provavelmente vou ser muito polémico, mas a nós diz-nos muito pouco.
Ouvimos Bruno Parreira, vice-presidente da Câmara Municipal de Sintra e responsável pelo Pelouro do Desporto, quando questionado sobre a importância da presença do 1 de dezembro e do Pedro Pinheiro na Liga 3.
Nós preocupamos muito mais aquilo que é o desporto de formação, aquilo que é o futebol de formação e a base do futebol de formação.
São 23 os clubes que em Sintra oferecem aos jovens a possibilidade de jogar futebol. No total, 117 clubes e associações desportivas constituem uma teia muito grande no que diz respeito ao associativismo.
E acho que o município de Sintra respondeu a um desafio demográfico, um desafio de habitação, enfim, que era necessária à data, no pós-25 de Abril, no processo de descolonização, na demanda que as pessoas tiveram entre o interior do país e a busca pela qualidade de vida das grandes cidades, o município de Sintra, na área metropolitana de Lisboa, respondeu e construiu-se. e fez e consolidou uma área urbana que muitas vezes não cresceu com a qualidade de espaço público que devia ter para fenómenos como este que estamos aqui a falar.
Sintra é, de acordo com os dados dos censos 2021, o segundo concelho mais populoso de Portugal, apenas atrás de Lisboa. Viviam, nesse ano, mais de 385 mil pessoas no concelho, um número quase 5 vezes superior ao registado em 1960. Para Bruno Parreira, a luta pelo desporto no concelho é uma luta com o passado.
Estamos obviamente atrasados em infraestruturas e todos os dias trabalhamos para que o investimento municipal chegue à consolidação deste tipo de equipamentos.
13 de agosto de 2023. Estádio Municipal de Ponte de Sora, no distrito de Porto Alegre. O 1 de dezembro, jogou o primeiro jogo em casa, a 160 km de Sintra. Uma semana antes, estreou-se na competição, diante do Perpinheiro num derby de Sintra, realizado no terreno do Sintrense, outro clube da região. A rigidez dos regulamentos da Liga 3 impede os dois clubes de jogar em casa. Além das questões de segurança, de iluminação e de acomodação da comunicação social, nem o Estádio Conde de Sucena, casa do 1 de dezembro, nem o Parque de Jogos Pardal Pinheiro, terreno do Perpinheiro, possuem um relevado natural. Lê-se no regulamento da Liga 3. Os jogos são obrigatoriamente disputados num terreno de jogo relevado natural. Os clubes que não disponham de um terreno de jogo próprio, com as condições indicadas nos números anteriores, devem indicar à Federação Portuguesa de Futebol qual o estádio que vão utilizar para o efeito. Em 2023, o orçamento da Câmara Municipal de Sintra enquadrava 9,8 milhões de euros na rúbrica Desporto e Cultura, cerca de 3% de um orçamento total, ligeiramente superior a 315 milhões de euros. Reduzindo a amostra a desporto e tempos livres, o dinheiro orçamentado é de pouco mais de 4 milhões de euros, 1,3% do orçamento total.
É, eventualmente, uma falha minha, olho mais às políticas do que aos orçamentos. Quero com isto dizer o quê? Preocupa-me muito mais que tipo de projetos, que tipo de prioridades estamos, do ponto de vista desportivo, a colocar em prática no nosso território, do que propriamente discutir quantos cêntimos, quantos euros.
Com dois clubes na Liga 3, qual o papel que estes têm no Conselho de Sintra? Quais as prioridades de uma Câmara Municipal, a quem a presença destes clubes na competição diz muito pouco? Qual a realidade de outros clubes no Conselho? Será uma utopia pensar no desporto para todos? Questões para ser respondidas nos próximos episódios. Este foi o primeiro de 3 episódios a sair semanalmente da reportagem Olhos que não veem, Coração que não Sintra, sobre a realidade do futebol no concelho. A autoria de Diogo Ribeiro e a banda sonora original de Tyre, da Mura 104. Até para a semana e até lá, vemo-nos em bolanarede.pt.